Mas hoje eu quero falar da unção que vem diretamente do Espírito Santo de Deus. Aquele momento de derramar o óleo é um marco. Há um simbolismo ali. Mas pode haver o derramado óleo e não ter o derramado Espírito. E pode haver o derramado Espírito sem haver o derramado óleo. Eu quero te lembrar que quando Pedro foi chamado na casa de Cornélio, preste atenção nisso, está lá no livro de Atos. Quando Pedro foi chamado na casa de Cornélio para falar de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Pedro nem havia terminado de falar. Aquelas pessoas na casa de Cornélio foram cheias do Espírito Santo. Então houve um derramar da unção do Espírito, embora óleo algum não tivesse sido derramado. Pedro ainda estava pregando, não tinha azeite ali para ser derramado naquela hora. E se tinha, não foi derramado, porque Pedro estava pregando ainda. A Bíblia diz que Pedro não conseguiu terminar de pregar. O Espírito invadiu aquele lugar com autoridade e derramou, sabe, da sua unção naquele lugar. Então, unção é revestimento do poder que vem do Espírito Santo. Diga comigo, a unção é o revestimento do poder que vem do Espírito Santo. Para quê? Para a realização de feitos que não são naturais. Para fazer coisas que o homem não faz na sua força e na sua sabedoria. Coisas que são sobrenaturais, que são extraordinárias. Exemplo, unção para operar curas. Unção para realizar milagres. Unção para profetizar e ver a palavra de profecia se cumprindo. Unção para liberar palavras de conhecimento. Revelar aquilo que está no oculto, no escondido. Unção para discernir, sabe, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse discernimento também, para trazer confronto entre luz e trevas, sabe, céu e inferno. Unção do Espírito para falar em línguas espirituais, para interpretação de línguas. E assim, a unção da parte do Espírito Santo de Deus para operar no sobrenatural, de muitas e de variadas maneiras. 1 Reis 18:36. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Ele estava dizendo: o altar que eu restaurei, o sacrifício que eu coloquei, os vários cântaros que eu mandei derramar de água aí, para que não ficasse nenhum vestígio de ação humana, para que todos soubessem que o que vai acontecer agora vem de Deus, vem da unção do alto. Responde-me, Senhor, verso 37. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Ele está dizendo: responde, Senhor, para que o coração de todo esse povo saia de Baal e venha de novo para ti. Olha só a resposta de Deus, verso 38. Aquele homem ora. Gente, a oração de Elias não durou um minuto. Foi uma oração curta, direta, objetiva. Deus estava atento para o que Elias falava. Elias ora em menos de um minuto. Olha a resposta de Deus. Verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, aleluia. Quando a unção vem e ela se manifesta, não dá para você atribuir ao homem. Você vai dizer: é Deus, é Deus, é Deus. Por isso que aqui em Betânia a gente aprendeu a dizer: a Deus toda glória, toda honra é para Ele. O poder é Dele, a autoridade é Dele, a unção vem Dele.
No deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és, 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 esse é quem Tu és.
Aleluia. Hey. Esse foi Elias, um homem cheio de unção, um homem que tinha autoridade vinda de Deus, que abria a boca e os céus confirmavam. Elias orou e caiu fogo do céu, consumiu tudo que estava no altar, lambeu até a água que estava ali, ó, fez tostar aquela lenha. O povo olhou e disse: Isso é sobrenatural. Isso é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Esse é o Deus de Elias. Esse é o meu Deus e não Baal. E naquele dia, uma grande vitória se sucedeu em Israel. Porque havia unção, havia poder, havia manifestação do sobrenatural. Sabe? Elias foi tão extraordinariamente dirigido por Deus, que Elias nem conheceu a morte. Como assim, pastor? Ele não era homem igual a mim, o senhor era. Mas teve um fim diferente. A Bíblia diz, lá no começo da Bíblia, em Gênesis, que Enoque foi trasladado. Enoque viveu com Deus de uma maneira tal que Deus o tomou para si. Enoque não conheceu a morte. Jesus, o unigênito de Deus, conheceu a morte. Ele venceu a morte porque ele ressuscitou, mas ele conheceu a morte. Mas na Bíblia tem outro homem que não conheceu a morte, porque diz a palavra, Deus para si o tomou. Deus para si o levou. Sabe quem foi esse homem? Elias, o príncipe dos profetas, já em idade avançada, já caminhando há vários anos com aquele que seria seu sucessor. Um dia Deus o leva para as alturas, numa carruagem de fogo, em vida, sem passar pela morte. Esse corpo aqui, ó, essa estrutura de carne, de osso, de sangue, Deus leva e toma para si. Aonde é que está isso, pastor? Segundo o livro de Reis, capítulo 2, verso 9, 10 e 11. Eu vou ler os três, está tudo só no 11, mas eu vou ler os três para que você entenda o pedido de Eliseu. Tá? Então diz assim, ó, segundo Reis 2, 9, 10 e 11. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Havendo eles passado, eles aqui, Elias e Eliseu, o discipulador e o discípulo, o pai espiritual e o filho espiritual. O pai era Elias, o filho espiritual Eliseu. Havendo eles passado, Elias disse para Eliseu, pede-me aquilo que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, eu peço-te que me toque por herança uma porção dobrada do teu espírito. Pense num cabozado. O cara podia ter pedido qualquer coisa ao profeta, mas resolveu pedir algo espiritual. Ele disse, Elias, eu ando esses anos todos com você. Eu sou um admirador da unção do poder que Deus colocou em você. Mas já que o Senhor me permitiu pedir qualquer coisa, vou pedir algo complicado. Me dá a porção dobrada. Aquilo que Deus deu a você, me autoriza Deus mandar para mim em dobro. Mandar para mim duas vezes, mais. Olha a resposta de Elias. Tornou-lhe Elias, dura coisa você me pediu. Todavia, se você me vir, quando eu for tomado de ti, assim vai acontecer contigo. Porém, se você não me vir, não se fará. Elias disse assim, olha, se na hora que eu sair da tua presença, você me vê, o que o sobrenatural que vai acontecer, você vê, a porção dobrada cairá sobre ti. E aí o verso 11 diz exatamente o que acontece. Indo os dois andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, carro de fogo e cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Amém? Unção, poder, autoridade, graça, sobrenatural, milagres, feitos extraordinários. Esse é o Deus da palavra. Esse é o Deus de Elias. A Bíblia diz que quando a mulher sunamita tem o filho morto nos braços, ela nem avisa para as pessoas, ela não avisa nem para o marido, que era o pai, que o menino morreu, mas ela manda imediatamente alguém avisar Eliseu, vem para cá, que é urgente a sua presença. E quando Eliseu chega, a Bíblia diz que ele ora, preste atenção, por sobre o menino também. Só que Elias havia orado três vezes para ver a ressuscitação. Deus tinha colocado uma poção dobrada em Eliseu. A Bíblia diz que ele orou por duas vezes. Na segunda vez que ele orou, aquele menino vai e começa a espirrar. Espirra sete vezes. E então o menino vem completamente à vida. O morto reviveu. Havia unção até para ressuscitar. Havia poder, havia autoridade, havia graça. Sabe, ele orou e fez voltar chuva depois. Ele orou, não é? E curou Naamã da lepra. Aliás, a cura de Naamã foi até mais extraordinária, porque ele nem estava ali na hora orando, né? Ele só deu a palavra. Naamã foi lá, mergulhou no Rio Jordão sete vezes, ficou curado. Ele falou, abriu a boca contra Geazi e disse, olha, a lepra de Naamã vai para você e para sua descendência. E imediatamente Geazi ficou amaldiçoado e cheio de lepra. Sabe, era um homem que tinha muita autoridade na palavra. Mas Eliseu tem uma coisa interessante, é que ele era um homem comum. Muito mais comum do povo do que o próprio Elias. Elias tinha uma aparência mais rústica, mais rude, e se diferenciava mais. Eliseu era mais comum. E Deus o ungiu com uma porção dobrada. Eu quero falar de algo extraordinário que aconteceu na morte de Eliseu. A Bíblia diz que quando Elias caminhava com Eliseu, Elias foi arrebatado em vida. Eliseu recebe porção dobrada. Ele também foi arrebatado em vida, pastor? Não. Ele morreu. Ele adoeceu em idade avançada e morreu. Mas olha só, algo sobrenatural que aconteceu em 2 Reis 13, versos 20 e 21. Eu não vou dizer o que é não, vou ler primeiro, para você ficar estatalado. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra na entrada do ano. Sucedeu que quando alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram aquele homem morto na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Você entende o tamanho da unção que estava nesse cara? Os ossos dele tinham unção. Os ossos, ele já era morto há um bom tempo. A Bíblia nem fala de carne mais, era os ossos. Morreu uma pessoa em Israel e quando ela ia ser sepultada, moabitas entraram. Era guerra. E os familiares que estavam sepultando aquela pessoa não tiveram a oportunidade de honrar o morto. Simplesmente jogaram no buraco onde estavam os ossos de Eliseu. A Bíblia diz que quando aquele morto tocou nos ossos de Eliseu, o morto reviveu. Imagina só, até depois de morto, tinha poder na vida de Eliseu. Até depois de morto, os ossos dele ressuscitaram a pessoa. Sabe o que é isso? Presta atenção. Tem 5 letras. Unção, poder, autoridade, graça. Nós estamos perto de encerrar a palavra de hoje. Eu quero levar você a Joel 2. Eu quero levar você a Joel 2, versículo de número 28. Em Joel 2, a palavra diz: eis que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Eu creio no Deus, cuja promessa ainda não foi lá em Pentecostes. Pentecostes foi para 120 pessoas e para muitas nações. Mas ainda está para vir um derramamento sobre toda a carne. Eu quero ver a palavra se cumprindo quando ela diz: nossos filhos e filhas profetizarão. Você já imaginou? Idoso, ancião, sonhando. No final da vida as pessoas não pensam mais em fazer planos, sonhos. Deus diz que voltarão a sonhar e terão sonhos celestiais. A Bíblia diz, sabe, que os jovens terão visões. Os jovens verão a glória de Deus, os anjos descendo e subindo. As pessoas serão cheias da unção para cumprir propósitos celestiais. Eu quero concluir a palavra agora. Eu quero concluir essa palavra perguntando a você: ei, você já pediu unção a Deus? Você tem unção dele? Você se sente ungido ou ungida pelo Senhor? Quando a unção vem, você tem a utilizado para quê? Deixa eu te falar que toda unção de Deus tem propósito. Eu aprendi há uns anos atrás com o apóstolo Léo que toda vez que a gente recebe unção de Deus para algo, e a gente é chamado para algo especial e faz, e poder é liberado, unção é liberado. Quando eu chego em casa, eu oro e digo: Senhor, a unção que eu não usei hoje, eu te devolvo, para que as trevas não recebam dessa unção. Porque a unção vem de Deus e volta para Deus. Eu recebo unção e libero unção. Você recebe unção e libera unção. Mas se você não a usar, você não vai ter mais de novo. Então hoje eu quero liberar sobre a tua vida uma visitação nova do Senhor. Hoje aí, nas casas, nos lares, em nome de Jesus, vai ter unção para curar, unção para operar em milagres, unção de sabedoria, unção de conhecimento, unção de discernimento, unção para falar em línguas, para ser batizado, unção para interpretar, unção para profetizar, unção para evangelizar, unção para cumprir os propósitos de Deus. Ei, vai refletindo comigo agora. Eu quero unção, Senhor. Me dá unção, me dá toque, me dá da visitação do Senhor. Para quê? Vai dizendo a Ele agora. Enquanto a gente adora, vai dizendo a Ele agora. Para que você quer unção? Diz agora em nome de Jesus.
Justiça, paz e equidade, que
tua glória